Link, a voz da Diocese. Fique por dentro do que acontece na sua região pastoral.
Você conhece o caminho neocatecumenal? Sua origem? Como chegou em nossa diocese? E como participar? A responsável pela primeira comunidade do caminho neocatecumenal na paróquia Santa Terezinha de São Bernardo foi a catequista Isabel Aparecida de Modeste Módena. O assessor diocesano é o padre Romeu Leite Isidório. E para falar sobre o assunto, o catequista Fábio Augusto da Silva conversou com o programa A Voz da Diocese. Muito obrigado por aceitar o convite para a entrevista, Fábio. E, primeiramente, qual a origem desse itinerário de formação cristã?
No início dos anos 60, Ricardo Coelho, pintor espanhol, depois de uma crise existencial, descobriu no sofrimento dos inocentes o mistério de Cristo crucificado presente nos últimos da Terra. Isso o levou a abandonar tudo e viver entre os pobres, como Charles de Foucault, nas favelas de Palmeiras Altas, em Madrid, na Espanha. Carmen Hernández, espanhola, formada no Instituto das Missionárias de Cristo Jesus, teve contato com a renovação do Concílio Vaticano II, através do padre Pedro Farnés Scherer, e tentava formar um grupo para evangelizar na Bolívia, quando conheceu Kiko Argüello. O ambiente das favelas de Palmeiras Altas era dos mais degradados da sociedade, formado por ciganos, muitos analfabetos, vagabundos, ladrões, prostitutas, jovens delinquentes, etc. O temperamento artístico de Kiko, sua experiência existencial e sua formação como catequista nos cursílios de cristandade, juntamente com o impulso de evangelização de Carmen, seu conhecimento do mistério pascal, sua formação teológica e também seu conhecimento da renovação do Concílio Vaticano II, unidos ao ambiente dos mais pobres da Terra, constituíram um humus que deu lugar a uma síntese querigmática, teológico-catequética, que é a espinha dorsal desse processo de evangelização de adultos chamado Caminho Neocatecumenal. Essa síntese querigmática, acolhida com gratidão pelos pobres, fez nascer uma primeira comunidade como semente, como o primeiro grão de mostarda, do qual hoje vemos como o desenvolvimento de uma grande árvore cheia de frutos. Esse germe foi reconhecido pelo então arcebispo de Madrid, Dom Casimiro Morcillo, que viu nas favelas a ação do Espírito Santo, reconhecendo-a como uma verdadeira ação do Concílio Vaticano II. Ele então pediu que fosse levado às paróquias de Madrid, que tinham realidades socioeconômicas e culturais muito diferentes da realidade de Palmeiras. Kiko, Carmen e alguns irmãos das favelas foram convidados para falar sobre a Eucaristia. Tal era a força da liturgia nas favelas. Dessa forma, iniciaram essa experiência em outras paróquias de Madrid, continuando a espalhar essa semente em outras paróquias da Espanha e do mundo.
E quais os objetivos desse itinerário de formação cristã?
Conduzir as pessoas a uma fé adulta, capaz de responder aos desafios atuais de nossa sociedade através de um itinerário catecumenal pós-batismal. O Papa São João Paulo II escreveu em 30 de agosto de 1990 na carta Ogni Qual Volta, dirigida ao vice-presidente do Concílio Pontifício para os Leigos, arcebispo Pous Joseph Cordes: reconheço o caminho neocatecumenal como um itinerário de formação católica válida para a sociedade e para os tempos de hoje. Hoje, muitas dioceses estão tentando fazer uma catequese para adultos. O caminho neocatecumenal não pretende formar um novo movimento em si, senão ajudar as paróquias a abrirem um itinerário de iniciação cristã através de um tripé: palavra, liturgia e comunhão, sendo uma celebração semanal da palavra, a Eucaristia dominical e vivendo a comunhão em uma pequena comunidade cristã que faça descobrir o que significa ser cristão. É um instrumento a serviço dos bispos nas paróquias para recuperar a fé de tantas pessoas que a têm abandonado.
Quando o caminho neocatecumenal chegou em nossa diocese?
O caminho neocatecumenal chegou à diocese de Santo André em maio de 1993, na paróquia Santa Teresinha do Menino Jesus de São Bernardo, a pedido do falecido padre José Amaral e em comunhão com o então bispo diocesano Dom Cláudio Gomes. Padre Amaral, palotino, conheceu o caminho no Paraná, tendo percorrido todo o itinerário com sua comunidade neocatecumenal.
Na Diocese Santo André, em quais paróquias encontramos esse movimento?
Atualmente na nossa diocese, o caminho se encontra somente na paróquia Santa Teresinha do Menino Jesus de São Bernardo. Anteriormente, também foram feitas experiências na paróquia Nossa Senhora das Graças de São Caetano, Nossa Senhora das Dores e Santa Rita de Cássia, essas duas últimas em Santo André.
E como é trabalhado o conteúdo nos tempos atuais de distanciamento social?
Continuamos o itinerário da mesma maneira através do tripé, apenas que nesse momento, devido ao isolamento social, o fazemos virtualmente via internet, lembrando sempre daqueles irmãos com dificuldades de acesso a estes meios. Sendo assim, continuamos preparando e celebrando a palavra semanalmente, com os temas correspondentes a cada etapa do itinerário, participando da Eucaristia Dominical e nos reunindo um domingo por mês para rezar as laudes e trocarmos nossa experiência de fé durante o mês correspondente.
Muito obrigado pela entrevista, Fábio. E como as pessoas podem participar desse itinerário de formação cristã?
Este itinerário é vivido em pequenas comunidades cristãs. Essas comunidades nascem a partir do anúncio do querigma, que é feito por uma equipe de catequistas do caminho, através de alguns encontros na paróquia, sempre com a permissão do senhor bispo e a pedido do pároco. Não é necessária inscrição, todos são convidados, independentemente da condição social ou cultural, estado civil, mesmo que não seja batizado ou até mesmo que não tenha fé. Enfim, para que todos possam participar, inclusive os jovens.
Para mais informações, entre em contato com Isabel pelo WhatsApp 99296-1552 ou com Fábio pelo WhatsApp 96363-9535. O programa Voz da Diocese apresenta a série especial Curados para Amar, que reúne depoimentos de pessoas que superaram as adversidades e venceram a batalha contra a Covid-19. Nesta edição, conheceremos a história da enfermeira que atua no Hospital Estadual Mário Covas, em Santo André, Angélica Fernanda Cândido Silva, de 41 anos, que participa das missas na paróquia Nossa Senhora do Rosário, na região Santo André Leste. A profissional da linha de frente nos conta sobre o momento em que soube do teste positivo para o novo coronavírus, o processo de recuperação e o trabalho durante a pandemia. Como e quando descobriu o diagnóstico da Covid-19 e qual o sentimento ao receber a notícia?
O diagnóstico que eu tive no dia 23 de abril, né, por meio de e-mail, desconfiei que eu estava com a doença no dia 21 de abril, onde que eu comecei a apresentar os sintomas como dor de cabeça, muita dor no corpo, principalmente dor nas articulações. E uma dificuldade muito grande olhar num ambiente claro, né? Então, foi esses sintomas que percebi que eu não estava bem, que eu fui procurar o médico para estar fazendo um exame, um teste para o Covid-19.
Quais as dificuldades encontradas no enfrentamento dessa doença e a importância do apoio da família?
Quando eu fui ao médico, fiz a coleta à noite no Hospital Brasil. Aí eles pediram já para eu manter isolamento social, não precisei ficar internada. Aí no hospital eu liguei para o meu esposo, pedi para que ele fosse à casa da minha mãe junto com os meus dois filhos, que eu tenho filhos menores, um com a idade de 8 e 6 anos. Quando retornei em casa, eles já não estavam mais em casa e eu pude aguardar em casa o diagnóstico sair, que ia demorar no prazo de 2 dias, né? E desde então, desde o dia 21, Por volta de umas 9 horas da noite, eu mantive o isolamento, fiquei sozinha em casa. E o sentimento que eu tive, muito medo, né? Porque ainda, infelizmente, é uma doença nova ainda, que os cientistas estão procurando, né? Sabe, uma vacina, uma cura. E a sensação que eu tive a princípio foi muito medo, muito medo.
Qual mensagem deixa para as pessoas que estão enfrentando a doença e de solidariedade e conforto aos familiares das vítimas que tiveram Covid-19?
A mensagem que eu deixo às pessoas, pacientes, familiares, a primeira coisa é nunca perder a fé. Porque nesse momento eu pude, quando eu me contaminei, eu pude me agarrar mais ainda à Nossa Senhora Aparecida. Sempre pedi muito por ela, pedia mais ainda pela minha família, pelos colegas, amigos, né? Pessoas que trabalham com público, então pedia pela nação também, porque infelizmente ainda está muito recente, as pessoas não têm noção do que está acontecendo. Peço que as pessoas tomem muita cautela, muito cuidado, porque infelizmente a gente ainda não teve uma cura sobre esse vírus, não tem uma vacina. Então, o cuidado mesmo é a gente ter o autocuidado, higiene das mãos, usar as máscaras, evitar aglomerações, né? E que Deus abençoe cada um que nesse momento, que a minha mensagem possa chegar. É isso que eu peço, que Deus abençoe cada um.
Fique por dentro de tudo o que acontece na Diocese Santo André. Acesse as redes sociais e o site diocesesa.org.br. Em tempos de pandemia da Covid-19, a doença causada pelo novo coronavírus, o jornal A Boa Notícia continua sendo disponibilizado neste mês de julho, apenas em versão digital, no site e nas redes sociais da Diocese de Santo André. Com o objetivo de manter os diocesanos informados e atualizados sobre tudo o que acontece na Igreja Católica do Grande ABC neste período de quarentena, a edição mensal reserva muitos assuntos interessantes, em suas 14 páginas, recheadas de belas ilustrações, diversas reportagens e excelentes fotos. Na capa, destaque para a matéria especial dos 5 anos da posse de Dom Pedro Carlos Cipollini como bispo diocesano. Reportagens sobre os 66 anos da diocese e o Dia de Nossa Senhora do Carmo, além das campanhas do Vicariato Episcopal para a Caridade Social, em prol de famílias carentes e pessoas em situação de vulnerabilidade na sociedade. Acesse o site diocesesa.org.br e boa leitura!
Fábio Salles para o programa A Voz da Diocese.